Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, transmitido pela Rede Senado de Rádio e pelas nossas rádios parceiras. E chegou a hora da nossa entrevista, que hoje traz uma conversa com Walter Silveira sobre os 95 anos de nascimento de um dos grandes poetas concretistas, Décio Pignatari. Vamos ouvir.
Entrevista.
O dia 20 de agosto marcou a data de nascimento de um dos grandes poetas concretistas, Décio Pignatari. Em 2022, Décio faria 95 anos de idade, mesmo ano em que se completam 10 anos do seu falecimento. Décio Pignatari foi poeta, ensaísta, tradutor, dramaturgo, professor, publicitário. Se dedicou a diferentes modos de expressão literária e artística. É um dos idealizadores do movimento concretista. Para falar desse grande nome das artes brasileiras, a gente fala agora, conversa agora com também poeta, videoartista e artista gráfico, Walter Silveira. Walter, obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros.
É um prazer estar aqui com você e vamos então, e o assunto é muito agradável, vamos falar um pouco sobre essa grande figura que é Décio Pignatari.
Então eu começo, conta para o nosso ouvinte quem foi Décio.
O Décio Pignatari, ele nasceu em Jundiaí e os pais vieram para São Paulo e ele ficou em São Paulo, em Osasco. Então ele morou durante muitos anos da sua juventude, adolescência inteira e juventude, morou em Osasco. Logo que entrou na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, ele conheceu os irmãos Campos, o Haroldo e o Augusto de Campos. E logo tiveram uma afinidade. O Augusto, na realidade, foi quem o procurou. Ele, desse trio Noigandres, que era, vamos dizer, a turma deles, do qual eles tinham uma revista literária e viriam a revolucionar a poesia brasileira nos anos 50, o Augusto viu um poema dele publicado, chamado Lobisomem, ficou impressionadíssimo e foi atrás dele, e aí eles se conheceram. O Augusto, vamos dizer assim, é o caçula deles, quer dizer, o Décio mais velho, que faria 95 anos, o Augusto fez 91, o Haroldo era 93 anos. Faria 93 anos. Então, eles logo houve essa afinidade entre eles. Eu estou falando isso no final dos anos 40, numa São Paulo assim, ainda provinciana, né, com o início da sua industrialização e do da sua pungência econômica. Tá certo? Pós-guerra, então eles começaram a se reunir e fizeram esse grupo Noigandres e começaram a auto-editar uma revista chamada Noigandres, que teve 5 números e começou a ser editada em 1952. Então, o Décio é o protagonista, junto com os irmãos Campos, de uma revolução literária sem tamanho, aqui em termos brasileiros e em termos internacionais, quer dizer, ela tem uma importância, foi o primeiro movimento consistente, de fato, com características internacionais, quer dizer, a poesia concreta, lançada em 1956-57, primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, com a exposição de arte concreta, com a primeira exposição em que reuniu pintores, artistas plásticos e poetas, quer dizer, já numa visão multimídia, graças à visão do Waldemar Cordeiro, de juntar tanto os poetas como os artistas plásticos nessa exposição, e que foi uma reviravolta imensa na poesia, que estava meio estagnada depois de 22, quer dizer, o Mário de Andrade até pediu desculpas por ter feito 22, querendo ficar muito afim, e essa revolução chamada poesia concreta ganhou o espaço internacional, existindo hoje poesia concreta, a partir da poesia concreta brasileira, em vários países do mundo.
E foi um, vamos usar a palavra, um choque, né? A poesia concreta, assim como em 22, a Semana de Arte Moderna chacoalhou as artes brasileiras, a poesia concreta vai dar esse choque no Brasil e, como você destacou, no mundo também. E aí muita gente foi influenciada por esse movimento, né? O que você destaca aí dessa influência do movimento concretista aqui no Brasil e no mundo?
Olha, é o seguinte, a gente tem que ver que a Semana de Arte Moderna e a poesia moderna, ela já estava numa coisa, quer dizer, você tem o Oswald de Andrade, que estava num ostracismo tremendo, que você tinha uma questão ali que, pela própria confluência, vamos dizer, histórica do país e mundial, você tinha uma retomada pós-guerra, com o eixo deslocado da Europa, né, para os Estados Unidos, quer dizer, grandes figuras das artes, da música e da poesia estavam deslocados para os Estados Unidos, e aqui no Brasil você tinha ainda uma visão muito europeia, quer dizer, a partir do final dos anos 40, a influência da poesia americana começou a se dar aqui no Brasil. E eles tinham essa característica. Primeiro, a característica da Revolução Industrial, quer dizer, que o Brasil iria deixar aquilo que foi, vamos dizer, antenado pela Semana de Arte Moderna, já após 45, já nos anos 50, já acontecia a industrialização, você entendeu, do Brasil, com os anos JK e com a questão do desenvolvimentismo e com a questão da industrialização de si, São Paulo também como um polo muito produtor junto à indústria automotiva que estava se instaurando. Uhum. Então, a partir daí, teve uma geração muito forte e que foi muito combatida também por uma questão deles terem colocado, por exemplo, e depois de uma análise profunda da trajetória, do que foi feito, do fim do ciclo histórico do verso. Basicamente, isso é que pegou e que criou toda a celeuma em volta da poesia concreta, que alguns poetas e alguns estudiosos acadêmicos da USP e das outras universidades achavam que então a poesia tinha acabado, tá certo? Que eles então não dava. Ferreira Goulart foi um que falou como que a poesia poderia acabar, que eles estavam acabando com a poesia. E não era nada disso. Na realidade, eles estavam colocando em xeque e choque um ciclo que era o ciclo histórico do verso, quer dizer, o verso daquela maneira como havia sido feito até então, etc., já tinha cumprido, Mallarmé já tinha decretado isso, se quiser Baudelaire, etc., o Pound mesmo, no começo do século XX, já tinha mostrado que aquele tipo de poesia sendo feita daquele jeito já tinha dado. E aí, então, isso daí causou uma impressão muito ruim e aí um combate muito forte. Mesmo porque eles estavam dentro de uma sociedade, vamos dizer, industrial, e dentro de um período utópico de que essa industrialização, que a questão da utopia, vamos dizer, socialista também, faria com que as artes teriam uma outra dimensão. Quer dizer, é lógico que tudo isso foi utópico, de fato, e mesmo eles viram logo depois, nos anos 60, de que aquilo tudo foi para o brejo, né? Então, existe um movimento que se pegou a esse tipo de coisa, que se atrelou às novas tecnologias, porque eles saíram de um tipo de crítica que era um tipo ligado à questão, vamos dizer, sociológica, antropológica, da visão da cultura, e passaram a ver a questão da linguagem, através da semiótica, através da teoria da comunicação, teoria da informação. Quer dizer, outras ferramentas foram se agregando e o poema foi visto de outra forma.
No mês de agosto, a Casa das Rosas, o Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, que faz parte da Rede de Museus Casas Literárias de São Paulo, realizou mais uma edição do Hora H, que é um evento dedicado à memória de Haroldo de Campos. E nesse mês, o foco foi a obra do Décio Pignatari. Walter, você que foi o curador desse evento, fala um pouquinho dele para a gente. O que você destaca desse encontro?
Então, eu sou muito amigo do Júlio Mendonça e do Marcelo Tapia, que são o Júlio é o coordenador do núcleo lá do Haroldo de Campos, e o Marcelo Tapia é o, eu não sei, é coordenador, eu não sei o nome específico, o cargo dele, mas ele quem coordena todo esse complexo que é a Casa das Rosas, a Casa Guilherme de Almeida e a Mário de Andrade, que, vamos dizer, é um núcleo ligado à literatura e às artes da palavra, tradução, etc. Então, eu fui convidado a fazer uma comemoração do Décio Pignatari, dos 95 anos do Décio Pignatari, que, coincidentemente, também são 10 anos sem ele. Eu propus a eles um ciclo de palestras, porque o Décio ele é múltiplo, tá certo? O Décio ele foi poeta, foi prosador, publicitário, você disse isso no começo, foi educador, porque a maior parte...
Professor durante muito tempo, né?
60 anos, quer dizer, não só lecionou, como fundou determinadas coisas. Ele fundou a Escola de Desenho Industrial no Rio de Janeiro, ele participou da fundação dos cursos de pós-graduação da PUC de São Paulo, de semiótica, e também da pós-graduação e do ensino de semiótica dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde ele lecionou por muitos anos, e depois na pós-graduação da Universidade do Paraná também. Então, ele, vamos dizer, dedicou grande parte de sua vida à questão da educação, e principalmente de uma modalidade que é a semiótica, quer dizer, que é uma ciência relativamente nova, mas que cuida de tudo que está presente numa visão, vamos dizer, diferenciada daquela que é sociológica e antropológica. Quer dizer, é um outro tipo. E ele é o
autor
desse tipo de coisa aqui no Brasil. Então, tendo esse aspecto, ele, dentro desse grupo de poetas, ele também se aventurou pela prosa, ele fez vários livros de prosa, se interessava muito pela, vamos dizer, essa arte de contar história, tá certo? Então, ele fez o romance Panteros, fez um livro que é meio crônica, que é o Errâncias, escreveu durante vários e vários anos sobre futebol no jornal, escreveu sobre televisão, quando a própria universidade achava a televisão uma aberração. Ele estava lá dizendo os pontos da televisão dentro do que era a comunicação de massa, como a televisão influenciaria as pessoas, etc. Isso nos anos 80. Tá certo? Escreveu sobre política também. Então, ele teve um papel de cronista, de coisa muito forte durante muito tempo. Foi educador, foi prosador, foi publicitário nos anos 60, teve uma agência de publicidade. Então, ele é múltiplo nesse sentido. Então, ele já é uma sensibilidade, vamos dizer, contemporânea, de multiplicidade, embora seja muito afeito à poesia e um poeta extraordinário, mas tem essas outras facetas que devem vir à tona. Então, a minha intenção foi essa, de trazer pessoas que conhecem muito bem o trabalho dele e, durante uma semana, fizeram conferências a respeito desses vários aspectos do fazer criativo do Décio. No sábado, que seria o aniversário dele, de fato, aconteceu o Ouvir. O Ouvir é um tipo de espetáculo multimídia, como um happening, tá certo? Que não tem ensaio, não tem nada, que vários poetas, vários artistas se reúnem no palco e, através do vídeo, através da oralização dos poemas do poeta e através da dança e da música, fazem um espetáculo híbrido, bem afeito a esses tempos contemporâneos. E isso nós fizemos lá com 12 poetas, 12 artistas, sendo que 8 de maneira presencial lá no palco, poetas, e outros de forma gravada, como o próprio Augusto, que mandou um vídeo lendo poemas que tanto fez em homenagem ao Décio, como também um poema do Décio. O Arnaldo Antunes mandou vídeo, e outros que não moram em São Paulo, como a Vilma, mandou um vídeo, depois a Patrícia também, Lino, que é professora na Universidade da Califórnia, fez também uma peça curta. Então, isso foi um show, um evento de uma hora e meia, onde tanto a performance das dançarinas em alguns poemas, como a leitura por poetas, de poemas do Décio, como os músicos acompanhando tudo em alguns momentos, solando, e a projeção de vídeos e de poemas, fez disso um grande happening, vamos dizer, celebrativo dos 95 anos do Décio. Que pode ser tanto as palestras como o happening, ou ver, podem ser assistidos no canal do YouTube da Casa das Rosas.
Walter, obrigado por conversar com a gente. Obrigado pela aula aqui que você deu. Um grande abraço e fica o convite. Volte outras vezes para a gente conversar mais.
Só convidar que eu apareço aí.
Obrigado,
muito
até
obrigado
a próxima.
Pela oportunidade de falar sobre Décio Pinhatari, esse gênio.
Quer conhecer mais da obra de Décio Pinhatari? Então acesse o site oficial www.deciopignatari.com. Repetindo para você, www.deciopignatari.com. E agora, vamos com toda a poesia do Encantos Diversos, que hoje nos fala de Maria Lúcia d'Alfarra, vencedora do Prêmio Jabuti de 2012 com o livro Alumbramentos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você Maria Lúcia d'Alfarra, um dos grandes nomes da poesia brasileira contemporânea. Natural de Botucatu, São Paulo, onde nasceu em 1944, Maria Lúcia d'Alfarra é também professora e crítica literária. Sua estreia no gênero poético foi com o livro de Auras, em 1944. Dele, selecionei para você os versos de A Pantera. De tanto perpassar as grades, o olhar, domado por torpor profundo, mais nada agarra. A ronda dos passos dúcteis é dança, só vigorosa, na sua enorme aspiração sem rumo. De quando em vez o véu das pupilas abre, desgarradas. Do chão, as patas recolhem a esquecida força do instinto, que, súbito, alarma o veludo no raio, que se ateia no seu pelo e que no peito o inútil coração abafa. Em 2002, Maria Lúcia d'Alfarra lançou o Livro de Possuídos, de onde extraiu o prosaico poema intitulado Quiabo. Há quem me julgue mal apenas porque babo. Há quem de mim se atraia, ao contrário, porque toma como patente a parecência que guardo. Por sim ou por não, atesto que desse jeito estremeço jovens e pudicíssimas donzelas. Meu fino cone, caviloso, longas unhas de moça imita, e rapazes me apreciam também por isso. Pequenos túneis carregados de semente podem fazer crer que tenho muito a oferecer, quem sabe até respingos daquilo que permitiu a ti ser gerado. Em 2012, lançou Alumbramentos, com o qual recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia. Em 2017, foi a vez de Tercetos para o Fim dos Tempos. Para fechar nossa homenagem à poetisa paulista Maria Lúcia d'Alfarra, ouça agora os Comedores de Batatas. Ao alto, no centro da mesa, a lamparina espalha pelos comensais a luz que lhes falta. Tudo é carvão, vidas encardidas nas cavernas, na escuridão. Geradas, como elas, no negrume da terra, no seu útero, as batatas as sustentam, apenas o suficiente, para que durem e recomecem o dia trevoso no baixo mundo, no paciente aguardo da morte. Tudo, ao derredor, tem a cor do ar que respiram, espécie de nervuras, escuro tule que recobre as paredes, metáfora que radiografa os pulmões. A menina de costas é a única promessa de futuro, muito embora ela o tenha à sua frente nas esbatidas e sumidas figuras das velhas que a servem. Fique agora com Renato Russo interpretando Gente Humilde, clássico de Vinícius de Moraes e Chico Buarque.
Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado a Maria Lúcia da Alfarra. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar no site da Rádio Senado, senado.leg.br, e também nas plataformas de podcast. Toda terça-feira a gente disponibiliza por lá conteúdos exclusivos. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.